Amigos ouvintes, a todos, muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 99ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Bom dia, boa noite. Olá, compatriotas em Angola e todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
O Orçamento Geral do Estado de 2019, aprovado na Generalidade na Assembleia Nacional, mas com o barril furado na fixação de 68 dólares por barril. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, o Orçamento Geral do Estado foi discutido e foi aprovado maioritariamente com os votos do MPLA, como é costume e normal, em Angola, na Assembleia Nacional. Houve os pronunciamentos dos partidos, das bancadas, dos partidos da oposição mais atirantes, mas o que é que nós temos aqui para o cidadão comum, para as famílias angolanas, que podem vir a usufruir deste OGE de 2019. Se o ano foi difícil em 2018, e nós em 2017 já prevíamos essa situação nos nossos programas, nós começamos a ter uma percepção, antes do OGE chegar à Assembleia Nacional, de que este Orçamento Geral de Estado tinha ideias da macroeconomia, da política monetária, da política inflacionista, enfim, e também considerando uma consolidação de receitas da problemática do setor petrolífero que acabamos de observar neste OGE, que vai crescer mais do que o setor não petrolífero, isto pela promessa das empresas internacionais que exploram em águas profundas o petróleo, e faz-se uma estimativa, há que dizer aos nossos ouvintes, que o Orçamento Geral de Estado não passa de uma estimativa de receitas e despesas, a que o Executivo se propõe fazer na satisfação das necessidades básicas da população em primeiro lugar e de todos aqueles programas que eles vão delineando e que infelizmente alguns vão passando de orçamento em orçamento. Este Orçamento Geral do Estado aponta um crescimento de 2,8, quando neste momento estamos com uma recessão económica, por isso sem crescimento. Temos um crescimento negativo, ou seja, uma recessão económica, e que se vai basear, como todos os outros, de que as receitas provenientes da exploração de petróleo serão suficientes para cobrir uma dívida que no orçamento de 2018 rondava os 80% do OGE, para cobrir a dívida pública, e neste orçamento baixará para 48%. Por isso, a diferença por aqui, os nossos ouvintes já começam a ver que não será grande. Uma inflação que apontam para 15%, um crescimento económico em relação ao PIB de 2,8%, e esta situação que no nosso tema foi curiosa, porque fixam o barril de petróleo, considerando o Brent, a 68 dólares, quando no próprio dia em que foi aprovado, o Brent estava a 66 dólares, por isso, 2 dólares a menos. Se o assunto não fosse sério, estaríamos todos a rir da forma como efetivamente a equipa do Ministério das Finanças elabora os OGEs em Angola. Não caberá na cabeça de ninguém, e nós conhecemos, as flutuações que o barril de petróleo tem no mercado internacional, não nos esqueçamos que Angola pertence ao OPEP e de alguma maneira se condiciona aos parâmetros de produção que a OPEP vai negociando com os seus parceiros, com os seus membros. Internacionalmente também vimos uma intervenção do Presidente Trump dos Estados Unidos da América a pedir para que a OPEP não deixe de produzir menos quantidade para evitar que o preço do barril possa subir bastante. Ora, nós temos aqui uma ideia, é a nossa ideia, que também podemos tê-la, que é muito otimismo e poderá criar desequilíbrios nas receitas ter um valor tão alto como 68 dólares o barril, considerando que Angola possa vir a produzir 1 milhão e 500 mil barris dia, coisa que não está a fazer neste momento. Se considerarmos o objetivo, que serve um pouco de bandeira de propaganda, de que vai haver um superávit neste Orçamento Geral do Estado, e por isso no PIB, e que o mesmo poderá ser afeto a ativos financeiros, se houver um desequilíbrio nas contas, obviamente que o que estamos a ver foi aprovado hoje na plenária, na Generalidade, baixa agora às comissões de especialidade, que também vai auscultar alguma sociedade civil nesta matéria, principalmente agentes económicos, associações empresariais, sindicatos, por aí. Mas depois está sempre previsto na lei orçamental de uma possível correção do orçamento que, como nós nos lembramos, Eduardo Santos com alguma frequência recorria no próprio ano de vigência do OGE, entre março, abril, maio, fazia sempre uma correção porque as contas na sua execução já não batiam certo. Agora, novidade foi, e realmente uma curiosidade, com este OGE. Também surgiu uma situação na defesa e segurança, em que há um volume de cerca de 600 milhões de kwanzas de projetos ligados a essas forças, que foram sendo adiados de 2016 para 2017, para 2018, e parece que agora há a promessa do Executivo de que esses mesmos programas afetos às forças de segurança e defesa sejam realizáveis. Ora, nós continuamos a ter, a nível de segurança e defesa, muitos valores alocados, na ordem, creio que 19%, por aí, e que não se justifica num país que está em paz. Termos a saúde e a educação abaixo de 10% realmente são valores ainda irrisórios perante as grandes dificuldades que nós temos nessa área. Perspectivamos, por isso, que as famílias e os cidadãos angolanos, embora haja a promessa de que o seu rendimento vai aumentar, é um facto que essa promessa parece ser efetiva, o que se vai passar é que, com a depreciação do kwanza em relação às divisas, principalmente o dólar, com ainda não resolução em definitivo da negociação do dólar com o Tesouro Americano, no sentido de garantir esta mesma divisa como a moeda, como nós conhecemos, que é transacionável ao nível do mercado internacional, comércio e serviços e de produtos industriais que importamos. Nós termos uma inflação de 15% não vai ser possível, muito difícil será de realizar o estágio de 15%. A apostar na introdução do IVA, que provavelmente para julho, o próprio FMI vai chegar à conclusão de que nem a AGT, nem as grandes empresas que vai ser por aí que vai começar, os grandes contribuintes, têm uma contabilidade preparada para esse efeito. e está previsto que seja a partir de julho de 2019. Por isso, temos uma panorâmica um bocado não tão otimista como o Executivo e o Presidente João Lourenço têm e a sua equipe têm, mas sim mais um ano difícil para os angolanos, para os cidadãos angolanos, para os jovens que anseiam um emprego, porque continua a haver um ambiente de negócio pouco adequado à atração do investimento direto estrangeiro, o IDE, da qual Angola prepara, ainda hoje foi aprovado em Conselho de Ministros uma lei que terá aqui para a Assembleia Nacional sobre as parcerias público-privadas. Por isso, há um esforço efetivo em termos legais, como sempre houve, nunca nos faltou leis, o que existe é uma má execução dessas leis, aplicação dessas leis, teorizar políticas económicas que no papel ficam muito bem, mas que depois na realidade não se encaixa, não se executa e quem sofre é o povo.
Carlos, ajude-nos a compreender como é possível, como são elaborados, como é elaborado o Orçamento Geral de Estado sem a inclusão de mais de 45% da nossa produção petrolífera alocada para pagar as dívidas, principalmente chinesa.
Bom, talvez não seja dito assim linearmente a dívida chinesa ou a dívida tal ou a dívida tal, mas sim contemplar uma rúbrica muito lata e habituando-nos também aqueles cheques em branco, ou seja, aquelas autorizações que os senhores deputados acabam por dar ao titular do Poder Executivo para, ao longo da execução, contrair novos empréstimos, pagar os empréstimos que têm que pagar, considerar os excedentes sem necessidade de voltar essas decisões, aguardando por uma fiscalização, por uma apreciação por parte dos senhores deputados na Assembleia Nacional. Por isso, isso acontece dessa forma, porque há uma permissividade, há uma falta de rigor, há uma falta de exigência por parte dos senhores deputados e quer da oposição, obviamente, porque sabemos que os deputados ligados ao MPLA não têm a coragem de ir contra as decisões do presidente do seu partido, João Lourenço. Por conseguinte, isso só acontece nesse aspecto.
E qual seria o papel da sociedade civil quanto a este assunto?
Bem, a sociedade civil não tem muito por onde impor ou questionar, até porque os próprios deputados têm o célebre acórdão do Tribunal Constitucional que os impede de fiscalizar os auxiliares do poder do titular do Poder Executivo, por isso a sociedade civil é relegada para segundo e terceiro plano nessa matéria.
Carlos, os investidores, os potenciais investidores, quer nacional ou internacional, verificam esse aspecto em relação à ocultação da nossa dívida no Orçamento Geral de Estado?
É claro que sim, porque eles analisam os orçamentos gerais dos países antes de pegarem nas suas poupanças e transferirem para esses países que precisam delas em termos de investimento, e quando observam que metade das receitas desse país é para pagar dívidas, eles questionam-se se efetivamente, quando chegar à altura de fazer o repatriamento de lucros dos seus capitais que foram investidos, se isso vai acontecer com facilidade, se vai haver impedimentos, como na verdade existe ainda presentemente, e por conseguir ter um grande entrave, por muito discurso e por muita diplomacia económica que se faça, isso são realidades que não se consegue esconder. É um orçamento que é visto à lupa, exatamente pelos investidores internacionais, que hoje não vão cegamente pelos lindos discursos que possam fazer pelas autoridades desse país e investir nesse país sem analisar um instrumento tão importante como é o Orçamento Geral do Estado do país.
A outra questão, porquê que o dólar ainda continua a ser interdito de ser comercializado em Angola?
Por certo, porque as autoridades norte-americanas ainda não acreditam na aplicabilidade das regras estabelecidas internacionalmente e que Angola, o BNA, se comprometeu a aplicar. Só pode ser essa a razão.
Mas então porquê que o chefe do executivo continua a insistir a manter uma equipa do Ministério das Finanças quando, por exemplo, já se tem visto faltas quer experiência profissional ou inclusive até têm cometido vários erros crassos que poderão inclusive até vir a comprometer a nossa economia.
Porque o presidente João Lourenço, em determinada altura, que deu aquela conferência aberta a dezenas de jornalistas, foi muito claro a dizer que um partido que ganha e o presidente eleito, intitulado Poder Executivo, trabalha com a equipa do seu partido. E por isso, apesar de na campanha eleitoral ter sido receptivo a fazer inclusão de técnicos, de quadros angolanos, de jovens licenciados, com mestrados, com capacidades, mas por não terem um cartão de partido, não pertencerem ao MPLA, não estão a participar ativamente naquilo que se pretende, que é um crescimento económico equilibrado, um desenvolvimento sustentável, e por conseguinte tem por isso essa política de não inclusão. Veja-se que a própria regeneração da Sonangol vão gastar 4 milhões de euros em equipas externas, em que se calhar poderão contratar um ou outro angolano para dizer que não está lá nenhum, mas a aposta vai sempre para o exterior, em termos, por exemplo, neste caso, de prestação de serviços numa empresa que é a maior empresa do país, que tem a importância que tem, que vai apresentar uma dívida global de cerca de 3 bilhões de dólares, após a reestruturação ou a regeneração, como eles dizem, que se irá fazer, vão-se afastar de certos negócios que não pertencem, nomeadamente, claramente, o presidente da Sonangol disse que se vai afastar da Unitel, não é um dos negócios que pretende ficar, provavelmente de alguns bancos, de algumas empresas de telecomunicações subsidiárias. Por conseguinte, isso também é uma referência que vai-se gastar milhões de euros com consultores estrangeiros, quando efetivamente dava-se emprego e permitia-se que efetivamente angolanos pudessem participar nessa grande regeneração que a Sonangol vai ter.
Quando se elabora o Orçamento Geral do Estado, tem-se em conta também outros produtos que não... outros produtos que não o petróleo, como por exemplo o diamante, portanto as pescas e outros minérios?
Sim, claro que sim. O orçamento fala em todos os recursos e aquilo e a expectativa é estimar em termos de receitas, os diamantes, as madeiras, a pesca, a agricultura, a agroindústria. Por isso é que se disse já que o setor petrolífero vai continuar a crescer muito mais do que o setor não petrolífero, apesar de todos os discursos favoráveis ao, em sentido contrário, dar uma primazia, um apoio mais evidente. Eu, hoje em Conselho de Ministros também foi criado um Instituto de apoio às micro e pequenas e médias empresas, já com uma administração eleita pelo Presidente da República e que terá como fator primordial alavancar, digamos, a estrutura empresarial do país, no sentido de acompanhar o tal referido crescimento económico. Pois muitas vezes são boas ideias, mas depois, quando falha o dinheiro ou quando não vem o capital, os créditos suficientes, os projetos acabam por ficar a meio do caminho e não terem os resultados pretendidos.
E o turismo também é tido em conta?
O turismo é um dos setores apelativos e que, efetivamente, o Executivo diz que é primordial para o crescimento do setor não petrolífero. Mas o que acontece é que o que vinga, o que continua a haver, é o turismo de negócios. Vai e vem de empresários ou pessoas ligadas aos negócios, que são a grande parte, digamos, das divisas que poderão entrar. Falta, essencialmente, uma grande promoção do turismo fora das fronteiras de Angola. Mas depois, se isso é feito, criando as tais expectativas e começando esses turistas em que têm que se desburocratizar os seus vistos, a sua forma de entrar no país e as condições que os membros terão, não é? No caso de adoecerem, se vão ter um hospital em condições ou não, clínicas, embora privadas, para os atender. Se querem viajar ao longo do país, se há condições nas estradas e das pontes, ou se vão ficar parados em determinado sítio porque uma ponte caiu, uma coisa assim. Por isso, a tal reestruturação de infraestruturas em que o Executivo quer apostar nas parcerias público-privadas, também acredita que essas parcerias possam surgir a nível do turismo.
Por outro lado, o presidente angolano vai a Portugal com a diplomacia económica debaixo do braço, mas com empresários portugueses de pé atrás com um ambiente de negócios em Angola.
Ora bem, o presidente angolano parece chega dia 22, ficará até dia 24 em Portugal. Fundamentalmente vai-se deslocar a Lisboa e também ao Porto. É conhecido que muitas empresas, desde 1992, em que houve uma grande deslocação de empresas para Angola, entre 92 e 95, 96, na parte final de 95, 96, quando as condições modificaram-se e a guerra voltou também com uns fatores favoráveis, muitas empresas do Norte, por causa do mercado angolano, faliram e deixaram algumas dissabores nesses empresários. Entretanto, também depois houve o dinheiro chinês a entrar, o grande crescimento da economia, o dólar a 120 a 150, o petróleo a 120 a 150 dólares, e mais uma vez centenas, se não milhares de empresários, mais do norte do país, de Portugal, do que do centro ou sul. Eu diria mais do norte e centro de Portugal, voltaram a Angola e levaram muitos dos seus expatriados, portugueses, também para trabalhar. Ultimamente tem havido alguma desilusão, porque a crise veio afetar os seus negócios, algumas das suas empresas fecharam, foi imposto um sócio angolano contra a vontade de alguns, que até querem se desfazer desse sócio angolano e a pessoa não sai. Enfim, há muitas situações que João Lourenço pode vir com um belo discurso, cativante, com os seus auxiliares a falar de bom ambiente de negócios, mas vai-se confrontar, principalmente no Porto, com esses empresários que tem aquela franqueza que o português do Norte tem, gosta de ouvir os discursos, mas também gosta de ter respostas objetivas. Aproveita-se também para dizer de que não está a ser muito agradável a situação de que João Lourenço vai se encontrar com a comunidade no Porto, também acho que se encontra em Lisboa, mas são pessoas que estão a ser escolhidas a dedo. Enfim, funcionários do consulado, ou funcionários de instituições ou de empresas ligadas a determinados negócios em Angola, enfim, para encherem a sala com gente que evite, ficando de fora, todos aqueles que podem, de alguma maneira, fazer perguntas incómodas a João Lourenço, que, ao que parece, é alérgico a esse tipo de situações. Parece que aconteceu em França, com a comunidade em França, na Alemanha, na Bélgica, e parece que no Porto já há movimentações no sentido de que determinadas pessoas críticas, nas redes sociais nomeadamente, não ponham os pés, nem se aproximem muito do Presidente, para que não haja perguntas pertinentes e que depois o possam incomodar.
O Ministério da Saúde angolano posta em causa com as transfusões de sangue possivelmente contaminados. O que é que nós estamos aqui a falar, novamente?
Isto aconteceu um episódio desagradável, uma criança em outubro, que só agora teve, digamos, divulgação, porque os próprios pais da criança, preocupados, levou uma transfusão de sangue no Hospital Maria Pia, e esse sangue era proveniente de um sangue contaminado com o vírus da SIDA. Houve-se o responsável do Ministério da Saúde a dizer que fizeram as análises e que realmente a criança não tem sinais da doença, não deu positivo, mas, como se sabe, é preciso esperar alguns meses, provavelmente 6 meses, para voltar a fazer e então ver o resultado, mas que dizia que o sangue proveniente e que serviu para fazer essa transfusão era de um doador que até tinha uma percentagem muito baixa do HIV. Baixa ou não, lançou efetivamente uma dúvida na comunidade, na sociedade, no cidadão, nas famílias, de que até que ponto é que é seguro ter transfusões de sangue, até que ponto é que existe uma cautela com os doadores, que tem que ser feita uma triagem das possíveis doenças, que eles até podem desconhecer, mas tem que haver essa triagem antes de o sangue passar para o banco de sangue e ser utilizado para todos aqueles doentes que necessitem. Isto é uma situação que efetivamente preocupa. O Ministério da Saúde está atento, diz que vai tomar medidas, vai haver um rigoroso inquérito, vão ser chamadas as responsabilidades a quem tenha estado envolvido neste processo, mas o que se pretende e o que se deseja é que efetivamente isto não se repita e que os procedimentos internacionais sejam aplicados também em Angola para a segurança de todos os doentes angolanos.
Por último, o Executivo quer combater a corrupção com a cartilha da ética e conduta, formando os quadros ligados à contratação pública.
O Ministro das Finanças e os seus assessores, após o Conselho de Ministros, vieram com esta situação. Resumidamente, quer dizer de que constataram que era necessário mexer na legislação da contratação pública, ou seja, todos aqueles gestores, todos aqueles que estão em cargo, que obrigam, por inerência das suas funções, a ter que fazer uma contratação, uma compra de serviços ou de produtos, e que deve diligenciar no sentido de que tem que se salvaguardar o erário público, que é proveniente das contribuições de todos aqueles que pagam impostos, a ser bem aplicado, ser a ver de um bom contrato, e que não haja a tentação de pensarem que através desse contrato possam ter um enriquecimento sem causa, um enriquecimento pessoal. E chegou à conclusão também que era importante ter uma cartilha de ética e de conduta, e há que formar esses dirigentes, essas pessoas que têm esses cargos, com responsabilidades de fazerem compras, a tal contratação pública. E a questão que se põe é, efetivamente, terem chegado a essa conclusão e, para além disso, haver a necessidade de formar, de chegar em conclusão também, de se formar essas pessoas. O que se pergunta é um pouco aquilo que também já falámos no programa. Quer dizer, eu acredito que fora dessa administração pública que tem como objetivo a contratação pública de bens e serviços e que tem essas pessoas nesses cargos, se não haverá um mercado, não é? Jovem, desqualificados, técnicos qualificados, de maneira que o Estado, sem gastar dinheiro a formar os antigos, que muitos deles até chegam a dizer, enfim, que praticaram determinados atos de favorecimento pessoal por desconhecimento. Por isso, quando nós ouvimos explicações destas, ficamos muito preocupados, porque, na verdade, chega-se à conclusão de que se tentam manter essas pessoas, e vamos lá saber porquê, não se sabe se é porque tem um cartão do partido em PLA, se são os amigos, se são compadres, são o que são, mas de os manter nesse sítio, vamos lhe dar formação, vamos lhe dizer como é que tem que fazer as coisas. Bom, eu acho que um sentido de uma operacionalidade, nós precisamos de ter tecnocracia, temos de ter tecnocratas, ou seja, indivíduos técnicos que ocupem esses lugares, que se faça concursos públicos, com os currículos, com as experiências que cada um tem, com os conhecimentos técnicos, e que depois não ande a administração pública a gastar dinheiro com formações de pessoas que já estão viciadas, que estão naqueles lugares, que arranjam essas desculpas, se não são eles, são só os próprios superiores a dizer, enfim, vamos ter pena desta gente, vamos dar formação. Isto são coisas erradas. E enquanto isto persistir, a nível da administração pública, a nível de, não estou a dizer toda a administração pública, estamos a falar na particularidade desta contratação, desta pública, não é? De indivíduos que têm esses cargos. Ora, se há uma análise, se houve uma observação, uma análise, e chegaram a essas conclusões, era de se efetivamente posicionar essas pessoas noutros sítios, dispensá-los, reformá-los, enfim, encontrar outras modalidades a serem substituídos por gente nova, sangue novo, bons conhecimentos, bem formados, do que estar a gastar dinheiro em indivíduos que ocuparam durante estes anos todos esses cargos, criaram dificuldades e problemas que os aproveitaram pessoalmente e agora ainda vão beneficiar de formação. Isto realmente é que qualquer coisa que, na boa governação, numa boa gestão da administração pública, não tem qualquer cabimento. E o titular do Poder Executivo tem que, efetivamente, mais tarde ou mais cedo, pôr na balança se quer continuar a ter um governo, uma administração pública, um serviço público, com aqueles que só estão no seu partido, ou então dar oportunidade de emprego a jovens que estão a sair das suas universidades, que estão a gastar o seu dinheiro na sua formação, com doutoramentos, com mestrados, com especializações, mas que depois são afastados, não lhes são dadas oportunidades nem concursos públicos para adotar-se pessoas que já se viu que não têm as qualificações e que depois, enfim, com cartilha ou mais cartilha ou menos cartilha, andamos aqui a gastar dinheiro desnecessariamente a formar quem não merece ser formado.
Carlos, a Isabel dos Santos processou recentemente o governo angolano. Porquê?
Bom, isto tem a ver com a vaga do Dande. Por isso ela foi afastada, Atlantic Ventures, acho que é essa empresa, foi afastada pelo presidente, titular do Poder Executivo. Ela reivindicava ter um contrato com o governo, mas recorreu às instâncias internacionais e em França foi, num tribunal arbitral, foi analisado o processo e chegou-se à conclusão de que não havia vínculo contratual nenhum e por isso ela perde a ação, sem poder haver recurso, nem sequer há recurso. Por isso, ela tentou, perdeu, ganhou o Estado angolano, que sempre defendeu que não havia nenhum contrato, talvez por ser filha de quem é, na altura, antes das eleições, isto foi tudo feito um bocado à pressa, Eduardo Santos garantiu os interesses da filha e dos que eram sócios da filha nesse grande negócio do porto da Barra do Dante, e que envolveu o Estado angolano, envolveu o Porto de Luanda, envolveu o Ministério das Obras Públicas, da Construção, enfim, todas as entidades relacionadas com esse empreendimento. Que é um facto é que Isabel Santos perdeu, então, nas instâncias internacionais, por o facto de reivindicar um contrato que nunca existiu.
Carlos, mas porque não foi feita, não apresentou tal queixa nos nossos tribunais?
Bem, só ela é que poderá responder, mas parece-me que ela preferiu ou pensou que os seus interesses seriam mais bem defendidos fora do país que dentro do país. Não faço ideia qual terá sido o critério dela.
Carlos, a continuação de bom fim de semana. Um abração, até a próxima edição.
Um bom fim de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes. Cá estaremos na próxima semana com o programa. Um grande abraço.
Um grande abraço. Que o país está todo bem e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me quer cantar, está-se bem, o Guido vai cantar. O Guido vai cantar. Meus irmãos, Angola está mudada. Estamos à extinção, acabou-se a era do nada. O desenvolvimento, pois sim, a miséria. Somos a única nação que deu um passo maior que a perna. Evoluímos de uma forma muito rápida. Atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo. A agricultura fez da Angola um país dos sonhos. Importar alimentos já não existe. Comemos o natural e a saúde já persiste. Faça do teu alimento o teu remédio. Eliminamos muitas doenças do nosso seio. Construímos um país maravilha. Os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, pois fazem tudo o que na campanha foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia. Temos água e luz 24 horas por dia. Nos transportes é bonito de se ver. O povo tem ainda formas de se locomover. A educação agora é rigorosa. Os professores ganham bem e já não pedem gasosa. Trocamos as escolinhas por grandes escolas. O sonho de todo estrangeiro é estudar em Angola. O saneamento básico já está mantido. As ruas de Luanda estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada. A taxa de circulação já tem lógica em ser paga. A chuva deixou de ser um problema. As valas de drenagem e os esgotos são uma beleza. Por mais que chova já não há enchente. Já não fica sem abrigo e sem trabalho muita gente. Quem quer que eu cante? Que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem, o Guido vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem, o Guido.
vacant. Já não temos problemas de impunidade. Os políticos bandidos estão todos atrás das grades. A democracia já se faz sentir. O parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca. O orçamento é controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos. A sociedade que temos é exemplar em tudo. Abraçamos a identidade cultural. As línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar. Vivemos bem melhor do que possas imaginar. A taxa de desemprego já é muito baixa. O custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional. Já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado. Já não somos um povo imaturo e atrasado. Nos desportos estamos em cima. A seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAN, ganhamos o Mundial. Ganhamos o Campeonato de Clubes Internacional. A nossa economia está super estável. O produto interno bruto é um fator invejável. Os preços no mercado estão baixíssimos. Hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas. Os grandes investimentos já não estão só em Luanda. Já não se move nas portas dos hospitais. Os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado e mais. Nos transformamos numa das potências mundiais. Querem que eu cante que o país está todo bem e que Angola passou de 0% a 100%. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o que vai ajudar. O que é que querem que eu cante que o país está todo bem e que já não há mais sofrimento para ninguém? Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o que vai cantar. O que vai cantar. É isso aí. Angola é o país maravilha. Angola é o país dos países. Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal: será que isso tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos?